Revista Justiça Entrevista.
Em um hospital que vazou dados da atriz Clara Castanho, foi condenado pela Justiça Paulista a indenizar a atriz em R$200 mil. A primeira Câmara de Direito Privado, do TJ de São Paulo, confirmou essa condenação, reduzindo, no entanto, o valor, que inicialmente era de R$1 milhão. Após o episódio vir a público, Clara Castanho compartilhou uma carta aberta, na qual revelou ter sido estuprada, ter engravidado como resultado e optado pela doação da criança, seguindo a legislação vigente. Vamos conversar agora com a advogada Nicole Soares, ela que é especialista em direito médico, e fala sobre a responsabilidade do hospital em proteger os dados de saúde dos pacientes e as consequências da violação do sigilo profissional. Doutora Nicole, seja bem-vinda, bom dia.
Bom dia, eu que agradeço a oportunidade de estar falando desse assunto com vocês.
Doutora Nicole, já contei a história e gostaria que a senhora fizesse a sua análise inicial sobre essa decisão da Justiça de São Paulo.
É, inicialmente havia acontecido uma condenação até mais alta do que o valor que o tribunal entendeu como adequado para indenizar esse fato que aconteceu. Houve uma redução, você, né, tinha uma sentença no patamar de R$1 milhão e houve a redução para o montante de R$200 mil. Existem alguns pontos, não tecnicamente falando da decisão em si, que é um posicionamento bastante concreto e fundamentado, tanto em questões constitucionais, mas também como em questões relacionadas à própria proteção de dados, mas que nos leva a refletir o quanto, muitas vezes, a privacidade e os direitos, né, individuais das pessoas acabam sendo relativizados diante da questão financeira. O tribunal entendeu que, apesar de todos os danos que se desenrolaram a partir do momento em que houve o vazamento dessas informações, a condenação precisaria acontecer em um patamar inferior ao que fora arbitrado na sentença de primeiro grau.
Questão sobre o sigilo dos pacientes. Com o passar do tempo, estamos acompanhando alguns casos em que os hospitais eles são condenados por essa violação, principalmente envolvendo famosos. O que nós temos na lei que garante essa privacidade dos pacientes, seja famoso ou não?
Na verdade, a questão da privacidade do paciente, ela vai muito além de uma lei específica, porque isso é uma garantia constitucional. O direito à privacidade é um direito que surge lá no momento em que a gente começa a discutir a Declaração Universal dos Direitos Humanos. A privacidade é um direito fundamental enquanto humanidade. A nossa Constituição, o nosso Código Civil, todos eles, todos esses instrumentos normativos, legais, eles tratam da proteção da privacidade. A gente teve um avanço com relação à própria questão dos dados pessoais, mas que, se a gente fosse analisar só do ponto de vista da proteção dos dados dos pacientes, sequer precisaríamos falar de uma Lei Geral de Proteção de Dados. Porque, no final das contas, o que é de fato relevante nesse aspecto é a necessidade que, quando a gente está em uma relação profissional e paciente, não vou nem dizer médico-paciente, porque tanto profissionais como enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, todos eles são submetidos ao sigilo profissional. Então, você precisa observar essa questão e é uma obrigatoriedade. Não é apenas uma questão com relação à proteção de dados por si só.
Por falar em proteção de dados, um outro assunto que acaba esbarrando nessa situação de proteção de dados é uma situação diferente, mas é aquele famoso golpe aplicado por um suposto atendente no hospital que liga para a família de alguém que está internado com os dados desse paciente, com o prontuário dele, e faz o pedido de valores adicionais para cobrir exames. O hospital também é responsabilizado nesse tipo de situação por vazamento de dados, doutora?
A partir do momento em que há comprovação de que alguma conduta, seja ela por realizar algo ou por deixar de realizar, contribuiu para que acontecesse esse vazamento de dados, e esse vazamento de dados é o elo, né, entre a pessoa que dá o golpe e a consequência, que é o que a gente chama de nexo causal, o hospital pode sim ser responsabilizado por um eventual dano ocasionado diante do acesso desses dados por um terceiro malicioso.
Doutora Nicole Soares, e qual a política que os hospitais devem adotar para garantir que não tenhamos esses vazamentos de dados? Fala até sobre a contratação dos seus profissionais. O hospital deve investir, ele tem que investir na divulgação sobre a proteção de dados. Esses funcionários contratados precisam assinar termos também de responsabilidade sobre esses dados?
Sim, todos aqueles que estão dentro do ambiente hospitalar, mesmo porque quando a gente está falando de saúde, a própria Lei Geral de Proteção de Dados fala sobre os dados pessoais sensíveis, que são aquelas informações relacionadas à saúde, todos aqueles envolvidos nesse tipo de operação precisam ter consciência do seu nível de responsabilidade. Então, treinamentos, protocolos de segurança, estruturas, sejam elas digitais ou até mesmo físicas, né, para que os dados que são necessários para realizar os atendimentos não sejam utilizados de maneira indevida, acabam sendo uma obrigatoriedade para essas instituições que atuam na área da saúde.
E não adianta, por exemplo, um profissional de um hospital que faz a divulgação de dados ser somente ele responsabilizado, mas o hospital também responde como um todo?
Nos casos em que a gente está falando da divulgação de informações de pacientes, a gente tem a figura da responsabilidade hospitalar. Esse é um serviço do hospital e não necessariamente um serviço vinculado à responsabilidade de um determinado profissional em específico. Além disso, a gente sempre precisa ter o panorama de que quando a gente fala de profissionais que estão vinculados a uma determinada instituição por meio do vínculo de contratação da TLT, eles são prepostos, né? Então, eles acabam sendo pessoas que geram responsabilidade para essas instituições. Mas o vazamento de informações por si só, ele independe da categoria em que o profissional que é responsável pelo vazamento está. A segurança da informação é, de fato, uma responsabilidade da instituição que atende, recebe aquele paciente.
Doutora Nicole, compliance na saúde. Como o compliance pode ser aplicado para evitar esse tipo de vazamento de dados?
O compliance, ele é toda uma estrutura que tem como foco fazer com que os processos internos e as relações que essas instituições mantêm sejam com colaboradores, prestadores de serviços, terceiros, os próprios pacientes, estejam em conformidade com aquelas políticas que foram estabelecidas pela instituição. Então, no momento em que você passa a ter um trabalho voltado para compliance e você tem políticas de segurança da informação, políticas relacionadas a treinamento, políticas relacionadas à apuração de faltas de modo interno, tudo isso vai contribuir para que se construa dentro dessas instituições uma cultura de respeito e observância a essas normativas. Então, o compliance, ele vai ser uma grande ferramenta, uma ferramenta extremamente positiva para garantir que todos aqueles procedimentos que a instituição entende como benéficas sejam, de fato, executados.
Doutora Nicole, para o nosso ouvinte que fica até com receio de ir num hospital, sobre justamente essa questão de vazamento de dados, quais são as obrigações dos hospitais quanto aos dados do paciente e até às imagens que o circuito interno de televisão deles pode obter?
Bom, a obrigação, vamos dizer, ampla é de sigilo entre o paciente e a instituição. Isso aí a gente tem Código Civil, Constituição Federal, os próprios códigos de ética médica profissionais de cada uma das categorias. Para além disso, a gente tem o artigo 18 da Lei Geral de Proteção de Dados, em que existem ali os direitos dos titulares, em que você tem elencado quais são essas obrigatoriedades que essas instituições acabam tendo com relação à proteção das informações desses pacientes. Finalidade, utilizar a informação para a finalidade para a qual foi destinada, e foi expressa, né? A proteção dessas informações, a garantia de acesso, todos esses são direitos desses pacientes a partir do momento em que eles se tornam pessoas que estão vinculadas ali pela prestação de serviço a essa instituição. Com relação às imagens, é quase que uma regra bem parecida, porque os dados relacionados à imagem, eles precisam também dessa proteção e eles só podem ser utilizados para a finalidade a qual foi declarada que está sendo feita a captação. Então, se você está fazendo a captação dessa imagem para segurança, você não vai poder comercializar, utilizar essas informações, essas imagens para campanhas de marketing, etc.
E, doutora Nicole, se o hospital descobre qual foi o funcionário, independente da categoria dele, esse hospital pode também demitir esse funcionário por justa causa?
Sim, se for comprovado que a conduta viola as regras internas, que houve o devido treinamento e a conscientização, e, além disso, a apuração de que a conduta do profissional tinha por finalidade algum tipo de dano, e lembrando sempre que cada circunstância precisa ser analisada de uma maneira diferente. Você tem momentos em que isso pode acontecer de maneira acidental. Imagine que alguém perca um HD, um pendrive, algo do tipo, e isso tem ali imagens e informações. Mas imagine que essa pessoa está fornecendo, mediante uma contraprestação financeira, né, alguém está pagando para que ela forneça informações de determinadas pessoas. Para cada tipo de conduta, haverá uma apuração específica e, a depender da circunstância, esse desligamento pode acontecer por justa causa, sim.
Conversamos na Rádio Justiça sobre decisão da Justiça de São Paulo que condenou um hospital que vazou os dados da atriz Clara Castanho a pagar uma indenização de R$200 mil. Conversamos sobre esse assunto com a doutora Nicole Soares, advogada com MBA em Direito Médico e Proteção Jurídica Aplicada à Saúde, especialista em Ética e Compliance na Saúde. Doutora Nicole, obrigado por atender a Rádio Justiça. Um bom dia para a senhora.
Eu que agradeço. Bom dia a todos.